nós queremos abordar um assunto agora que tem preocupado com certeza a nossa população e de maneira muito especial a turma da Emater. Josmar Veloso, técnico da Emater, vai falar um pouquinho sobre o levantamento e também o relatório da atual situação de lavouras de Lagoa e da região e os efeitos dessa estiagem aí que está castigando uma barbaridade. Como vai, Josmar? Tudo bem? Bom dia, Josmar.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Né? Então vamos trazer algumas informações, né, da reunião que tivemos e o que vínhamos acompanhando, né? Uma situação difícil, mas que nos cabe, né, um pouco de responsabilidade de auxiliar, né, os agricultores e os consumidores de maneira geral, né, porque isso, os reflexos dessa estiagem, todos acabarão, né, de uma forma ou de outra, acabarão sentindo. Né? Quem não teve ainda esse prejuízo, como os agricultores vêm tendo, né, de certa forma vai absorver isso. Né? Então tivemos aí na última quarta-feira, agora dia 5, estivemos junto com o Admilson, da Defesa Civil, com o prefeito Gustavo, com o secretário da Alvan, né, onde estamos montando, né, um laudo, né, de relatórios de toda a situação que o município vem enfrentando, né, desde abastecimento de água, né, de perdas em culturas, né, em questão de produtividade, até eu vou comentar a cada uma delas aqui, e também traçar algumas estratégias. Né, então, vamos falar da questão de perdas, do que o município, né, deixa de movimentar de recursos, do que os produtores acabam, de certa forma, perdendo. Falar também um pouco de seguro agrícola, de como isso funciona e de ações, né, que estamos planejando já, né, de imediato, acredito que na medida do possível, aí, a questão de abastecimento de água. Acho que esse foi o ponto crucial que estivemos discutindo junto com o secretário e com a administração, que, né, nos próximos dias aí a gente já, né, provavelmente já será encaminhadas algumas licitações, né, de redes ou alguns postos que ainda estão aguardando energia elétrica, que o decreto auxilie, né, na movimentação dessa documentação, que isso depende também da RGE, né, não é só o município que pode interferir, e a gente vai utilizar isso também para pressionar um pouco esses órgãos para que haja, né, um apoio maior, né, principalmente nesses momentos que a gente precisa.
É hora de dar respaldo, né?
E isso, é hora de auxiliar nesse sentido. Mas, de maneira geral, né, estamos tendo bastante reduções de produtividade na questão da cultura do milho, né, então estimamos em torno hoje já de 50%, né, em relação da estimativa inicial. A gente estimava uma safra em torno de 150 sacas por hectare, que era a média, né, dos últimos anos, embora tivemos também nos últimos dois anos algumas estiagens, só que em momentos pontuais, né, e essa que estamos passando agora nesse momento, ela se torna crucial porque pegou justamente o período de polinização e enchimento de grão da cultura. Né? Então, se não poliniza, mesmo com chuvas após esse período, a cultura não consegue, né, formar o grão. E, de outra forma, também se polinizou e não ocorreu chuvas. Né? Elas vêm ocorrendo de maneira bastante desuniforme. Né? Então, mesmo essa chuva que ocorreu na quarta-feira, ela não, assim, não abrangiu todo o município, algumas comunidades teve um volume maior, até 70 milímetros ou algo próximo a isso, e algumas comunidades não ocorreu chuva. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, ocorreu uma chuva essa semana, mas ela foi bem localizada, né? Então não foi de maneira geral. No milho de silagem a gente estima já uma perda também de em torno de 42%, na soja, hoje, em torno de 30%, isso pode se agravar, né, se a estiagem permanecer. Então, a gente está aguardando e acompanhando também o desenvolvimento da cultura, que ela estaria hoje em período crítico, né, início de floração, formação de vagens. Uhum. Feijão também em torno de 30%. A produção de leite, que é, digamos, hoje a gente imagina uma perda em torno de 20% no volume de produção, porém isso tem reflexos futuros. Né? Então, o produtor, com a redução de produtividade na silagem, né, que é o estoque de armazenamento de alimento dos animais, ele acaba tendo esse reflexo durante todo o ano.
É, né, engraçado, então, porque muita gente fala das plantações e não está por conta do leite, né?
Isso, e o leite, né, a questão das pastagens, tanto para gado de leite quanto para gado de corte, houve uma redução aí de 80%, né, na oferta de forragem. Né, se observar, os campos nativos secaram, né, as pastagens perenes aí, Tifton, Giggs e outras, né, elas acabam reduzindo muito a capacidade de suporte. O pessoal fez, né, o primeiro pastejo e não conseguiu, do segundo em diante, já efetuar o pastejo no período adequado, e isso vem, digamos assim, vem acarretando esse acúmulo de tempo perdido e que isso não se recupera. Né? Então o pessoal quem tinha alimento armazenado também teve que utilizar mais, então isso dá um gasto maior, os animais também não respondem da mesma forma, né, do que a pastagem. Então hoje a gente digamos, acredita que em torno de 20%, mas pode ser que, né, ela venha a ocorrer um volume de perdas maiores ainda em decorrência, né, dos reflexos dela durante o ano e até mesmo até o próximo ano. Uhum. Né, então a gente já de antemão recomenda ao pessoal a já planejar alguma área de inverno, né, para fazer silagem de inverno com trigos. Hoje a gente tem trigos aí de duplo propósito que podem auxiliar nesse sentido. E quem tem a possibilidade de utilizar a irrigação, né, acredito que essa foi uma das ferramentas que produtores que foram implantados açudes ou que tem alguma irrigação que conseguiu utilizar, conseguiu manter um pouco mais. Embora que os açudes também, né, com esse período prolongado de estiagem, reduziu bastante o volume de água. Uhum. Então alguns produtores já não estão nem conseguindo mais irrigar. E também tivemos perdas, né, em fruticultura, né, a gente acredita em torno de 40% a 50%, então isso reduziu bastante a produtividade. E em hortaliças também, acima de 40%, a gente acredita. Né, e esse volume todo, né, de produção, né, a gente fez uma estimativa aqui em torno de R$1.480.000.000, que é um valor, digamos assim, que deixa de movimentar a economia do município de Lagoa Vermelha. Se a gente projetar isso a nível de região, né, se torna muito maior, e principalmente pensar no pequeno produtor que muitas vezes tem que sustentar a família, né, durante o ano até a próxima safra, então isso tem um impacto bastante significativo. Então o que a gente pode deixar de recomendação para o pessoal? Né, quem tem lavouras asseguradas, né, seja ele com Proagro ou seguro particular, né, que observem, né, busquem assistência técnica de uma empresa ou nos procure, a gente está à disposição, né, para fazer uma avaliação prévia. Né, quem tem a lavoura de milho, né, específica para a produção de silagem, né, pode, né, procurar assistência técnica, e o momento ideal seria de acionar o seguro um período anterior à produção de silagem. Né, então, no momento próximo ao momento de corte para silagem, né, que comunique então para que se faça essa vistoria. Quem vai colher esse milho para grãos, a gente pede que o pessoal espere um pouco mais, né, deixe a lavoura ficar até próximo do período de colheita, né, que aí nos dá também um tempo maior para atender agora o produtor que vai fazer a silagem, que vai aproveitar essa massa verde, e também se a estiagem persiste, né, pode se agravar ainda mais, então a gente pede um pouco de calma para o pessoal nesse sentido, a lavoura ela continua assegurada, e de que forma ele funciona? Então o seguro agrícola ele vai assegurar o valor financiado, então o produtor hoje ele financiou em torno de R$4.800 por hectare na cultura do milho. Seria hoje transformar isso, né, no preço da saca de milho de R$ 88 a R$ 90, dá em torno de 50, 55 sacas. Né, então, quem estima uma produtividade abaixo disso, né, abaixo de 60 sacas por hectare, para ficar mais fácil do pessoal, né, ter isso como prático, né, que nos procure assistência técnica para que se faça então essa vistoria. Quem estima que a produtividade será acima disso, né, então aguarde mais um tempo para a gente, né, ver a necessidade de acionamento do seguro ou não. Produtores que asseguraram com seguradoras particulares, então o pessoal tem, né, um fator de produtividade, então algumas asseguram 110, 115 sacas, então aí o fator limitante já se torna, né, maior e também com certeza terá cobertura nessas áreas. Né. Nós, com essas estimativas, né, de redução de 50%, nós acreditamos que hoje, em média, as lavouras dariam aí de 75, 80 sacas por hectare. Pode ser que essa situação mude, se, né, ocorrerem mais chuvas, ou pode ser que até se agrave. Então,
esse é o preocupante.
Isso, nós estamos justamente num período, né, crítico, né, da cultura, mas que estamos observando aí a cada dia. Questão de soja também, o pessoal que está com as áreas que houveram, né, menor ocorrência de chuvas também podem aguardar mais próximo do período de colheita, né? Então quando a cultura tiver em maturação fisiológica, né, quem achar necessidade de acionar o seguro, então deixe mais próximo a esse período, até para a questão de agravamento ou de melhora em ocorrência de chuvas. Também da mesma forma, né, então foi liberado em torno de R$3.800 a R$4.000 por hectare. O produtor pode dividir isso pelo preço da saca no dia e, né, vezes a produtividade, é possível, né, estimar mais ou menos se há cobertura de seguro ou não. E em dúvidas a gente está sempre à disposição. Também a prefeitura, né, tem auxiliado na questão de abastecimento de água das propriedades. Né, então
isso
temos
é importante, né?
Uma grande demanda aí junto com a Secretaria da Agricultura. O Dalvan tem encaminhado bastante pedidos junto ao Enio, também a Secretaria de Obras. Também quero
agradecer. Tem sido socorrido muita gente
aí. Bastante. Nós temos, nós estávamos conversando na quarta-feira, acima de 85 famílias já, né, com dificuldade de abastecimento. Algumas para os animais, outras, né, para consumo humano. Quero agradecer também os bombeiros, também nos auxiliaram, né, nessa semana aí em duas propriedades aqui no próximo município para questão de olericultura, para produção hidropônica, né? Então eles nos auxiliaram nesse sentido de levar água. Hoje pela manhã até fiz mais um pedido também. Então está sendo montada, né, essa força-tarefa para auxiliar os produtores nesse sentido. E o pessoal, né, a gente fica à disposição para algum auxílio, algum questionamento que venha a ocorrer na questão das lavouras, né, da produção. E eu acredito que o decreto será encaminhado e acredito que possivelmente será a nível de estado, que seria melhor até para os municípios, né? A gente até vai colocar isso como sugestão.
Dá mais força.
Isso, dá mais força. E se analisarmos a nível de região aqui, num raio de 200 quilômetros, a região que estaria um pouco melhor seria a região de Vacaria, né? As outros municípios aqui em direção a Passo Fundo, Barracão, né, mesmo para a direção de Ibiraiaras aqui, estão na mesma situação nossa. Até Marau, né, pelo contato que a gente tem com os colegas e algumas visitas aí, estariam na mesma situação, né, com chuvas bastante desuniformes também.
É, e o problema é esse, né? A gente não sabe até quando vamos com essa escassez de chuva.
Isso é, os prognósticos, né, eles vêm, né, num curto espaço de tempo, né, se projetava o mês de novembro e dezembro com chuva abaixo da média, né, só que não se esperava um volume tão baixo, né. É. E aí para essas culturas em especial precisariam, né, chuvas justamente nesse período, né, dezembro e janeiro seria crucial.
E o estado inteiro sofrendo, são mais de 130 municípios aí nessa peleia aí, né?
Isso, é, são, digamos assim, se for projetar esses dados do município de Lagoa Vermelha para outros municípios, eu acredito que tem municípios em situação, né, mais, digamos assim, mais
complicada
que a nossa, né? Então fica até mais difícil de você mensurar, né, esses prejuízos, o dinheiro que deixa de movimentar. E os produtores, teve alguns produtores que plantaram sem o seguro, né? Então isso,
aí é complicado.
Isso nos preocupa, porque se vier algum recurso, algum subsídio do governo do estado, a gente pode até auxiliar eles nesse sentido. E se não, né, tem que se utilizar essa produção para silagem, né, para massa verde, para alimentação animal, e senão não há como auxiliar nesse momento. Mas a gente vai buscar, de alguma forma, né, algum subsídio que possa auxiliar esses produtores.
Ah. Bom, o alerta é importante, Josmar, como técnico da Emater. Qualquer dúvida, entre em contato com vocês.
Isso, a gente dá, né, fica à disposição, né, qualquer produtora ou o pessoal que tem lavouras, né, que tem o pessoal que presta assistência técnica também, né, comuniquem, né, esse pessoal para que a gente esteja acompanhando, né, semana a semana para a gente ver se há uma projeção de melhoras, enfim, ou a questão de acionamento de seguros. Então, quem tem a lavoura assegurada, né, acredito que pode ser, digamos, uma forma de minimizar esse prejuízo, né, dos produtores. E a gente está à disposição sempre aí.
Olha, Josmar, obrigado pela participação. Vamos torcer para que a chuva que está prevista aí até ali pelo dia 15, 16, por aí, que ela venha, né?
Isso, vamos ter esperança, né, aí. E a gente sabe que a agricultura, né, é sempre isso, né? É uma indústria a céu aberto. Então, tivemos uma boa safra de inverno, né? Então, isso auxiliou muitos produtores na questão do trigo, né? Dá um certo respaldo para essa cultura de verão. E vamos ter, né, fé e ter esperança aí que logo a chuva provavelmente irá vir.
É, que na semana que vem a gente possa ter uma quantidade ainda melhor do que tivemos aí nessa semana. Obrigado, Josmar. Bom trabalho lá para vocês.
Nós que agradecemos e estamos à disposição sempre.
Conversamos com o Josmar Veloso, técnico da Emater, falando sobre esse levantamento, relatório que está sendo preparado e principalmente sobre essa questão dos efeitos da estiagem. 8h38, nós voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica